E a mensagem de hoje é: se o meu povo. Estamos falando nessa série de mensagens sobre compromissos nossos com Deus e promessas que Deus nos fez. Hoje nós vamos falar sobre o nosso compromisso de ouvir a voz de Deus e obedecer. E a promessa de Deus de que nós veremos um milagre, a misericórdia de Deus sendo manifestada. Eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia lá em 2 Crônicas. Segundo Crônicas, nós vamos estar trabalhando a partir do versículo 1. Segundo Crônicas, a partir do versículo 1, você encontra Salomão. Salomão construiu o maior templo que Israel já teve, e a obra foi tão magnífica que nenhuma das outras obras que ele fez tinha um significado depois da construção do templo. Assim que Salomão acabou de orar, na inauguração do templo, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor enchia. Quando todos os israelitas viram fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Então, o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão ora ao Senhor, dedica o templo, desce fogo do céu, confirma que Deus aprova o que ele fez. A glória do Senhor é manifestada e ela produz, no meio daqueles que percebem a manifestação da glória do Senhor, quebrantamento, adoração e dedicação. É sempre assim. Se a glória do Senhor é manifestada, nós vamos encontrar quebrantamento, adoração e dedicação. Se alguém diz que teve um encontro com Deus, se alguém diz que teve uma transformação, teve uma experiência com Deus, e aquela pessoa não adora a Deus, não está impactada, não transforma a sua maneira de viver, pode duvidar. Essa pessoa provavelmente teve uma experiência com as suas emoções e não com o Deus das emoções. Essa pessoa, provavelmente, ela ouviu o que os outros disseram e não o que Deus queria dizer para ela. Quando Deus fala conosco, quando o poder de Deus se manifesta na nossa vida, há quebrantamento, há transformação, o impacto da presença de Deus é tremendo. Quando nós lemos esse momento tão especial na vida de Salomão e do povo de Deus, nós somos lembrados do poder da oração, da busca a Deus e da resposta de Deus. Tudo nessa mensagem desafiará você a considerar que a oração deve ser o ar que respiramos, o pensamento que pensamos, a primeira coisa que fazemos quando acordamos e a última coisa que fazemos antes de dormir. A essência dessa mensagem está nessa afirmação de Charles Spurgeon. Se o meu povo estiver atento à minha voz, é o que Deus fala para o povo de Israel, é o que Deus fala para Salomão. Os versículos 11 e 12 desse texto que nós estamos lendo, quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi esse lugar para mim como um templo para sacrifícios. É interessante porque foi registrado no texto bíblico que Salomão não apenas construiu o templo, mas ele executou bem tudo que Deus disse que ele deveria fazer. Você já imaginou você ter uma citação dessa sobre você nas Escrituras? De que você fez e o que você fez bem feito. E foi isso que aconteceu, é esse o registro que Deus faz. Como é importante nós termos em mente isso, a importância de nós vivermos e trabalharmos e servirmos a Deus aqui com essa expectativa de um dia encontrarmos o Senhor e ouvirmos do Senhor: servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Você quer ouvir isso? Levanta a mão. Você quer ouvir isso do Senhor? Eu quero. Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos ouvir essa verdade do Senhor. É interessante, quando eu comecei a ler esse texto, no versículo 12, você vai perceber que o Senhor lhe apareceu à noite. E eu comecei a confundir com uma outra situação em que o Senhor também apareceu a Salomão. Daí eu voltei lá para o capítulo 1. No capítulo 1, Deus também apareceu a Salomão. Capítulo 1, versículo 7. Naquela noite, de novo, Deus aparece a Salomão de noite. Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. Salomão respondeu: tu trataste Davi, o meu pai, com amor grande e leal e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a Davi, o meu pai, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. E o versículo 10, a resposta de Salomão: dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar esse teu grande povo? Você conhece a história. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu poder, ele não pediu vingança, ele pediu sabedoria para liderar o povo. Você lembra do que Deus disse para ele? Porque você não me pediu essas coisas, eu vou te dar poder, dinheiro, e vou te dar sabedoria, transformar você no homem mais sábio. E ele recebe o que ele pediu e muito mais. E é assim que Deus trata cada um de nós. Mas eu acho interessante que Deus aparece ali quando ele está inaugurando o templo de novo à noite. Deus está sempre interessado em relacionar-se conosco. Deus busca os verdadeiros adoradores. O desejo do coração do Pai é ter um relacionamento conosco permanente. Ah, mas a gente é tão ocupado, não é verdade? Nós temos tantos assuntos para pensar, tantas coisas para realizar, tantas responsabilidades, não é mesmo? Tanta coisa para fazer. A gente não tem tempo para nada, não é mesmo? Aí Deus tem que acordar você de madrugada para você conversar com Ele. Já aconteceu com você de acordar de madrugada? Ser acordado de madrugada? Aí Deus acorda você de madrugada, aí você não ouve Deus, e você vira panqueca para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, e reclama da vida, e para um lado e para o outro, porque você não quer levantar da cama. Deus está falando com você, insônia é doença e precisa ser tratada. Mas tem muita gente que não tem insônia, tem um coração rebelde que não ouve a Deus. Quer fazer um teste se é insônia ou não? Próxima vez que você não conseguir dormir, levanta da sua cama, pega a sua Bíblia, vai lá para a sala, dobra o joelho e diz: Deus, isso é insônia ou é porque o Senhor quer falar comigo? Dá uma geral na tua vida cristã, assim, aquela revisada já. Sabe aquela revisada antes de viajar que você faz no carro? Isso, dá uma revisada na vida cristã, assim. Pega a tua Bíblia. Senhor, fala que o teu servo ouve. E se prepare. E Deus vai dizer: opa, não tem WhatsApp. Oba. Não, você não levou o celular lá para a sala. Legal, ele ficou no quarto, carregando. Essa situação de ser acordado é parecido com a situação que aconteceu com ele. Deus apareceu a ele de noite, como ele aparece a você, a mim, de noite, para falar alguma coisa muito específica. E Deus disse: eu ouvi a sua oração. Eu quero assegurar a você que aquele problema que tem tirado o sono, aquele problema que estava consumindo você e que antes de fechar os olhos você disse: Deus, o que, que eu vou fazer amanhã? Eu quero assegurar a você que eu estou no controle. Vem cá, meu filho, deixa eu te dar um abraço. Deixa eu confortar teu coração. Deixa eu te dar uma ideia que você ainda não teve do que você pode fazer ou deveria não fazer. Ah, quem tem um coração humilde, disposto a ouvir a Deus, está disposto a ter a sua agenda modificada para ver a misericórdia de Deus agindo. A mensagem de Deus para Salomão, ela é muito clara. Você vê na mensagem de Deus para Salomão a garantia da misericórdia de Deus para o coração arrependido. E, ao mesmo tempo, a garantia da disciplina de Deus para os rebeldes. Deus não está falando que vai disciplinar o pagão, Ele está falando que vai disciplinar o seu povo, o seu povo. Ah, como nós precisamos ouvir a Deus e perceber quando o que Ele tem a nos dizer é disciplina, é correção, porque o pai disciplina o filho a quem ama. E tolo é quem não ouve a disciplina de Deus, não aceita a disciplina de Deus e não corrige. É interessante que no versículo 12, o Senhor diz: escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. No Velho Testamento, o Monte Moriá é escolhido como lugar para cultuar a Deus e a presença de Deus estaria ali, mas no Novo Testamento, onde está a presença de Deus? É aqui na Amazônia, Sousa Azevedo, que está a presença de Deus? Onde está a presença de Deus? Põe a mão no peito assim. É aqui. Nós somos templo do Espírito Santo. Aleluia! Eu não estou preso a um lugar físico para adorar a Deus no santuário. Glória a Deus por isso. E o Senhor continua no versículo 13: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Ele está falando sobre disciplina. Ele disse: olha, se acontecer isso, se aquele povo não me ouvir, vai acontecer alguma coisa. É interessante porque, para você olhar esse texto com a percepção correta, você tem que ter uma visão diferente de um deísta. O deísta, ele diz: Deus criou o universo e largou o universo à própria sorte. O ateu diz: não, não teve Deus coisa nenhuma. Foi um estouro. E depois desse estouro, o universo continuou com geração espontânea, surgindo mais seres e seres até que tudo existiu. É tudo um grande acidente do acaso. Mas o cristão, o discípulo de Jesus, a discípula de Jesus, crê em um Deus presente e ativo na história. Aleluia! Você crê nisso? Você crê que Deus é presente na história da sua vida? Quando você crê assim, você consegue entender o porquê que é fácil perceber que Deus deseja se relacionar conosco. Ele criou tudo que existe, criou a mim, a você, e o sonho, o desejo do coração de Deus é que eu e você vivamos com a segurança de que Ele nos ama e nos ama com amor eterno. A sua vida está nas mãos de Deus. Você consegue fazer assim com a mão? A sua vida está aqui, nas mãos de Deus. E Ele é Senhor da história da sua vida. Quando nós vivemos com essa segurança, pode até vir disciplina de Deus, mas é uma disciplina para correção, para crescimento, para melhoria. Se o meu povo estiver atento à minha voz, me buscar e me obedecer, versículo 14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e afastar dos seus maus caminhos. Agora vem um momento positivo. Ele fala da disciplina que viria, mas agora ele diz: porém, se eles fizerem uma escolha adequada. E aí tem a partícula condicional se. Pergunta à pessoa que está ao seu lado se ela veio obrigada para o culto. Você vê, obrigado. Nós estamos aqui porque nós escolhemos vir. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e parte dessa imagem e semelhança é nós temos livre-arbítrio. Nós escolhemos. É por isso que existe essa partícula C, se o meu povo, como povo de Deus, nós escolhemos servir a Deus ou não, ser fiéis a Deus ou não. Se eu respondo positivamente, se eu obedeço a Deus, eu começo a experimentar algo incrível. E existem quatro dimensões aqui que são a base do relacionamento de Deus com o seu povo, que surge nesse versículo. Humildade, oração, busca e abandono de maus caminhos. Se o meu povo se humilhar, o povo de Deus precisa se humilhar. Não olha para a pessoa do lado, para ela não perceber o seu semblante. Você precisa se humilhar. Você precisa deixar de ser orgulhoso, orgulhosa, autossuficiente. Eu e você precisamos entender que nós não somos o dono da coisa. Eu não dou conta de tudo. Eu vi uma historinha de um menino que estava na mesa fazendo oração. Ele começou a fazer oração, agradeceu pelo arroz, pelo feijão, pelo bife. Agradeceu pelo papai, abençoou o papai, abençoou a mamãe, abençoou a minha irmãzinha. Para mim não precisa não que eu me viro sozinho. Essa é a sua oração todos os dias. Eu me viro sozinho, eu dou conta do recado, Senhor. Humilhar-se é essencial na experiência do discípulo de Jesus, da discípula de Jesus. Não tem como experimentar o poder de Deus sendo manifestado na nossa vida sem que eu me humilhe. Ah, pastor, isso acaba com a minha autoestima. Não tem nada a ver com autoestima. É perder vergonha de dizer eu não dou conta do recado sozinho. Eu até tenho competências, eu até sei como fazer a coisa, mas se Deus não estiver comigo, eu não vou fazer do jeito que poderia fazer. Esse que é o ponto. Você não faz do jeito que você poderia fazer com Deus. Você pode fazer até sozinho. Pagão também faz o que você faz. Agora, quem é discípulo de Jesus faz o que você faz diferente. Tem um tempero diferente, porque passa a ser feito para a glória de Deus. Antes da igreja chamar o mundo ao arrependimento, ela precisa se humilhar diante de Deus. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você luta com soberba? Você tem dificuldade para se humilhar? Na sua casa você sempre tem razão? Você sempre está certa? Você sempre está certa? Se o meu povo se humilhar e orar, falar com Deus, diálogo, ainda assim atende a oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ao Senhor, meu Deus, ouve o clamor e a oração que teu servo faz hoje na tua presença. Oração é a permissão terrena para uma intervenção celeste. Oração é a permissão terrena para uma intervenção celeste. A hora que aquele povo que reconhece que precisa de Deus, busca a Deus, ele está dizendo, eu não dou conta. Eu preciso. O divino, o transcendente, invade essa realidade humana, limitada, onde nós vivemos. Sabe, se o meu povo se humilhar e orar, buscar a minha face, buscar intimidade comigo. Em sua angústia, porém, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, e ele deixou que o encontrassem. Lembra daqueles momentos de angústia, de tristeza profunda, de desamparo que você já viveu? De dor. Lembra a intensidade com que você buscou a Deus? É sobre isso que nós estamos falando. A facilidade com que nós, humanos, esquecemos dessa necessidade quando existe alguma estabilidade. Nos enganamos, porque essa estabilidade, e você já descobriu, ela é tão frágil, ela é tão passageira, não é verdade? É por isso que carecemos de buscar a Deus, mesmo quando há estabilidade, com essa intensidade. Orar é deleitar-se em Deus por quem Ele é, mais do que buscá-lo pelo que Ele dá. Orar é intimidade com Deus. Se o meu povo se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos. Não tem como eu me encontrar com esse Deus que é santo, não tem como eu me relacionar com esse Deus que é puro, não tem como eu me relacionar com esse Deus que é amor e continuar rejeitando alguém, cultivar amargura no coração, desejar mal para alguém, ser ambicioso de uma maneira descabida. Não tem como esses maus caminhos serem os caminhos que eu escolho quando eu me relaciono com esse Deus, que é bom na sua essência. Percebe como uma coisa está amarrada com a outra? A vida cristã é um todo. O povo de Deus precisa se converter dos seus maus caminhos. O salmista, no Salmo 1, diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. A santidade é o segredo da vitória na oração. A vitória na oração é o segredo do avivamento. E o avivamento traz restauração para a igreja e a salvação para o mundo. Lê de novo esse texto, agora em silêncio, para que essa sequência possa penetrar mais profundo na sua mente e no seu coração. A santidade é o segredo da vitória na oração. A vitória na oração é o segredo do avivamento. O avivamento traz restauração para a igreja e salvação para o mundo. Você precisa de arrependimento? Deus nos chama a assumir esses compromissos com Ele, para que nós possamos experimentar as promessas que Ele tem para nós. Se o meu povo fizer tudo isso, verá a misericórdia de Deus. John Stott, com muita propriedade, ele diz que a fidelidade a Deus exige um compromisso constante de seguir sua vontade, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Quando convém é muito fácil. Quando me interessa é muito fácil. Quando eu vou lucrar com isso é muito fácil. Aqueles irmãos queridos na Índia que estão presos há semanas, injustamente, não convém, não interessa eles ficarem presos, mas eles estão. Estão lá cantando, testemunhando. Porque eles descobriram que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, garantir que estão longe dos maus caminhos, eu ouvirei. E o Senhor promete que Ele dos céus ouvirá, perdoará o seu pecado e curará a terra. Quando Deus intervém na nossa história para perdoar e curar, a presença de Deus sempre gera isso. Deus é onipresente, onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Você ainda não fez o pedido e Deus já sabe o que está no seu coração, o que está na sua mente, e Deus entende. E como Pai de amor, o desejo dEle é poder abraçar você, acolher você, amparar você. Ele quer celebrar as vitórias com você e Ele quer te aconchegar nos braços e confortar você nos dias de luta e de pesar. Esse é o Deus que nós servimos. A pergunta é se você está desejando viver e conviver com esse Pai Celeste, ou se você quer ser só um bom religioso vindo ao culto, uma pessoa que segue até alguns princípios éticos muito bons. Se você quer caminhar essa vida de poder e de transformação, que passa pelo arrependimento, santificação, que tipo de vida você quer ter? Quem entra na presença de Deus experimenta o perdão dos seus pecados. Nós temos um pouco de dificuldade de entender essa dinâmica da oração quando ela transcende o nosso individualismo. Quando Deus fala que Ele vai curar a terra, nós oramos sempre a oração com um olhar individualista. Eu oro por mim, eu oro pela minha esposa, pelos meus filhos, eu oro por pessoas que eu conheço, que eu me relaciono. Até orar por aqueles missionários lá na Índia é um negócio meio complicado, né? Eu não conheço eles, mas eu consigo orar, eu já vi uma foto deles, eu oro. Mas é sempre assim, a gente tem muita dificuldade de entender que existe uma dimensão comunitária na oração. E que a oração do povo de Deus, quando ele se une, se reúne, e em comunidade ele ora por um propósito, tem uma força, e como povo de Deus nós podemos orar pedindo transformação na nossa nação. Você ora regularmente pela nossa nação? Você ora pelos nossos governantes? Nossos líderes? Eu não estou perguntando se você gosta do governo. Se você não gosta do governo, mais uma razão para orar por eles. Mas o nosso olhar individualista da oração faz com que seja um negócio complicado a gente orar pela nação. Deus transforma a nossa nação, transforma o nosso Brasil. Deus quer usar você para curar o nosso Brasil. Deus quer usar você para curar a nossa igreja. Deus quer usar você para curar sua família. Então, essa dimensão de caminhar com Deus e ter essa relação com Deus, essa convivência com Deus, essa intimidade com Deus, é para que isso transborde e influencie áreas que estão perto e que não estão tão perto de mim. Mas existe uma dimensão no mundo espiritual que é atingida, influenciada através da minha participação e da minha ação. Hoje você está sendo desafiado para que nesse novo ano você viva algo novo, algo diferente, algo mais profundo, algo mais significativo. Deus quer usar você para curar o Brasil. Você acha que o Brasil precisa de cura? Diga amém. Deus quer usar você. Deus quer usar a nossa igreja para curar o Brasil. Deus quer usar você para curar a nossa igreja, para que ela se torne uma igreja mais santa, mais consagrada ao Senhor. Deus quer usar você para curar a sua família, para que ela seja uma família mais consagrada ao Senhor. Lá em 2 Crônicas 34, o rei Josias começa com 8 anos a reinar em Israel. Ele reinou durante 31 anos em Jerusalém. Quando ele tinha 16 anos, ainda bem jovem, ele começa a buscar a Deus. E o registro da palavra de Deus diz que ele começou a buscar a Deus como o rei Davi, seguindo os passos do rei Davi. Com 20 anos, 4 anos depois, o livro da lei foi encontrado no templo. E ele começou a ser lido. Você imagina, o povo tinha a adoração no templo, mas o livro tinha sido perdido. É como se nessa igreja tivéssemos cultos, continuassem todos os ministérios, mas ninguém usasse mais a Bíblia. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar a bagunça que ia ser? Era isso que estava acontecendo com Israel. E eles encontraram o livro e começaram a ler o livro. E quando eles começaram a ler o livro, ficaram admirados. Tudo que Deus dizia, tudo que Deus falava, e veio arrependimento sobre todos eles. Encontrei o livro da lei no templo do Senhor e entregou a Safã. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes, em sinal de luto, em sinal de desespero, de arrependimento. E Deus prometeu a Josias: já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi. Ah, três palavrinhas lindas. Eu o ouvi. Você quer ouvir isso de Deus? Eu a ouvi. Eu o ouvi. Arrependimento, busca, confissão, mudança. Arrependimento, busca, confissão, mudança. Tudo começa com você. Tudo começa com a sua família. Tudo começa com a nossa igreja. Você quer que esse ano de 2025 seja um ano diferente? Uma relação diferente com Deus? Um caminhar diferente com Deus? E você quer que Deus ouça você e experimentar a cura do Senhor? Eu quero convidar você a se colocar de joelhos, com esse gesto, dizendo: eu quero, Senhor, um tempo de busca, de arrependimento, um tempo de dependência do Senhor, tempo de confissão de pecados. Quem sabe o Espírito de Deus tem falado a você sobre pecados que precisam ser abandonados. Confesse agora e diga a Deus: me liberte em nome de Jesus. Quem sabe perdão que precisa ser liberado, que precisa ser pedido, restauração, mudança de postura, mudança de visão. O que o Espírito de Deus está falando com você agora? Qual a aplicação da mensagem do Senhor ao seu coração nesse momento?